1961. O deputado federal Francisco Clementino de Santiago Dantas, deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, era considerado um grande jurista e intelectual.
Mesmo sendo do PTB, partido de oposição a Jânio Quadros, Santiago Dantas apoiava a política externa adotada pelo presidente da República. Jânio decide nomeá-lo representante do Brasil na Organização das Nações Unidas, a ONU.
Santiago Dantas aceita o convite e, na quinta-feira, 24 de agosto de 61, aos 50 anos de idade, renuncia ao mandato de deputado federal para assumir o novo posto.
Santiago, no entanto, não assumiria. É que, no dia seguinte, Jânio da Silva Quadros renunciaria à presidência da República.
Vamos ouvir agora trechos da despedida de Santiago Dantas, que é aparteado pelos deputados Padre Vidigal, Antônio Carlos Magalhães, Adalto Lúcio Cardoso, Plínio Salgado e José Maria Alquimim.
Senhor presidente, não é sem emoção que subo pela última vez os degraus desta tribuna para apresentar a Vossa Excelência e aos meus eminentes companheiros de legislatura as minhas despedidas ao renunciar ao restante do meu mandato de deputado federal, por haver aceito a designação do excelentíssimo senhor presidente da República para representante permanente do nosso país junto à Organização das Nações Unidas. Essa decisão, senhor presidente, tomei-a comigo mesmo, no recesso da minha consciência, depois de medir amadurecidamente os argumentos que pesavam contra e a favor dessa atitude. Pesava contra especialmente o meu desejo de levar até o seu último dia o mandato com que me honrou o povo de Minas Gerais e que aqui procurei desempenhar com os olhos postos nos exemplos mais dignificantes da tradição política de Minas, consultando sempre os interesses superiores do país, a índole do regime e essa particular preocupação de legalidade que está na base das nossas tradições democráticas e que seguramente representa o ponto mais rico, mais fértil da nossa vida pública.
Muito bem, muito bem.
Inscreve-se hoje o nosso país no número daqueles em que a democracia deitou raízes profundas e em que o estilo democrático de vida tornou-se para o povo uma parte de sua razão de ser. Nem os totalitarismos da direita, com o seu primarismo feroz e com a sua violência posta a serviço de interesses particulares. Nem o totalitarismo da esquerda, procurando implantar numa democracia métodos de ação direta, que na verdade dão ensejo a ditaduras aparentemente temporárias, mas na verdade de duração indefinida. Nenhum dos dois logrará mais vencer na pujante comunidade política que formamos esta vocação democrática que temos demonstrado em tantas oportunidades e que fará com que sejamos capazes de marchar para uma reforma social no sentido da justiça, no sentido da melhor distribuição da riqueza, no sentido da anulação das influências parciais que nos afastam muitas vezes dos caminhos do interesse do povo, sem quebrarmos, entretanto, a guarda e o culto das liberdades públicas. E, desse modo, permitirmos que seja através da prática de instituições livres que atravessemos os caminhos do progresso econômico e, com eles, os caminhos do progresso social. O desejo de participar dessa grande experiência, de condividir os riscos e as alegrias desse grande esforço em que se encontra mobilizada hoje a classe política do nosso país. Falavam alto no meu espírito para que não aceitasse uma investidura que, por mais honrosa que seja, representa sempre um isolamento, numa atividade de natureza política, certamente, mas limitada quanto aos aspectos que podem ser simultaneamente considerados pelo homem público. E mais votada à execução de uma política do que propriamente à sua crítica, à sua elaboração e à sua revisão. Falaram, porém, também a favor de que aceitasse esta incumbência outros argumentos que me pareceram dignos de toda consideração. Em primeiro lugar, sabemos o que significa hoje a preeminência da vida internacional na definição do destino particular de cada povo. Nenhuma comunidade consegue mais resolver os seus problemas apenas através de sua vida política interna. Nenhuma comunidade pode mais vencer os problemas do desenvolvimento econômico, da estabilidade, da organização social e da própria preservação das instituições políticas, se não integrando-se com uma consciência plena no grande processo universal de que participamos, e tomando posição clara e corajosamente em face das grandes opções que se abrem a cada nacionalidade no mundo moderno e que significam, pelas repercussões imediatas que têm na ordem interna, muitas vezes um estímulo, muitas vezes um apoio e muitas vezes um erro que se espia longamente. O mundo, porém, senhor presidente, se tem encarregado de trazer a este panorama profundas, substanciais transformações. Foi um dos frutos mais benéficos da reorganização da convivência internacional depois da última guerra, chamar a vida independente inúmeras comunidades que até agora viviam sob o jugo do colonialismo e que nenhum papel representavam no concerto das vontades dos povos livres. E por isso, a posição de um país como o nosso já é hoje uma posição que podemos bem qualificar de liderança, pois liderança nada mais é do que a capacidade de exprimir, através de sua própria vontade e de sua própria experiência, a solução dos problemas que pesam sobre muitos outros. Num momento desses, senhor presidente, a causa da paz, a causa das Nações Unidas, não pode deixar de apresentar-se ao espírito de qualquer homem público como uma imperativa convocação. Foi por sentir essa convocação em todo o seu aspecto compulsório que entendi que era do meu dever, não como uma renúncia a um mandato político, mas como um desdobramento das causas que me levaram a disputá-lo e a exercê-lo, aceitar uma incumbência, através da qual pudesse colocar sinceramente a modéstia dos meus recursos a serviço da mais importante das causas em que hoje se acham empenhadas as nações livres e, notadamente, o nosso país. Acresce, senhor presidente, que bem sabemos hoje o que representa para os povos subdesenvolvidos do mundo a luta pela elevação do seu nível de vida e pela sua libertação econômica das influências de caráter internacional que ainda jugulam o seu pleno desenvolvimento e a sua plena realização. Foi o senhor Juscelino Kubitschek quem pela primeira vez orientou claramente a política brasileira no sentido do alargamento de suas fronteiras diplomáticas.
Senhor presidente, senhor deputado, Vossa Excelência, senhor rapaz.
Com muito prazer.
A parte do deputado Padre Vidigal.
A glória, senhor Santiago Dantas, que Vossa Excelência recebe, de que Vossa Excelência participa, é a glória de toda a casa. Foi toda a casa da Câmara dos Deputados que se sente nesse momento glorificada com a sua presença na ONU e todos nós sentimos o honroso convite que ele fez o presidente Jânio Quadros. Uma glorificação para todos os seus colegas que ali não invejam o destino glorioso, que ali não invejam, senhor Santiago Dantas, a glória que Vossa Excelência possui indestrutível no meio da cultura brasileira, sobretudo da cultura jurídica que o tem na conta de uma das suas mais altas e vigorosas expressões.
Boa parte de Vossa Excelência, meu eminente colega, deputado Padre Vidigal, representa, pela generosidade de suas palavras, uma recompensa desmedida e merecida para a minha vida pública. Mas recebo-o como tal e agradeço a Vossa Excelência e aos meus colegas da bancada mineira, em cujo nome Vossa Excelência falou, recebendo-o como um estímulo. Agradeço a Vossa Excelência essa extensão. Recebendo-o como um estímulo e como um penhor de que procurarei dar contas no desempenho desta incumbência. Com grande prazer.
A parte do deputado Antônio Carlos Magalhães.
Realmente, deputado Santiago Dantas, toda a casa deplora, nesta hora, o afastamento desta Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, de uma das mais brilhantes figuras do parlamento brasileiro em todos os tempos, que sem favor é Vossa Excelência.
Muito obrigado.
E se não fossem os seus brilhantes pareceres na Comissão de Justiça, às vezes que assomou a esta tribuna, e dando hoje esta aula no sentido mais elevado sobre política interna e política externa. Por tudo isso, a Casa deplora o afastamento de Vossa Excelência, mas, por outro lado, resta-nos a segurança de que o Brasil terá um grande representante na Organização das Nações Unidas. E preza aos céus, deputado Santiago Dantas, que sempre haja como agiu designando Vossa Excelência como representante permanente da ONU, o presidente Jânio Quadros. Porque todas as vezes que ele agir assim, receberá o aplauso desta casa, que é o aplauso do povo brasileiro.
Agradeço a Vossa Excelência o honroso aparte que acabou de proferir isso.
Vossa Excelência me permite?
Com muito prazer.
A parte do deputado Adalto Lúcio Cardoso.
Senhor deputado, como vice-líder do bloco da minoria, venho repetir aquilo que em meu nome pessoal já lhe tinha expressado quando recebi a notícia da sua investidura no alto cargo de embaixador do Brasil junto à ONU. Repito, em nome desse bloco que vê Vossa Excelência partir e privar esta casa da sua colaboração, da sua lucidez, da sua cultura e da sua serenidade. As nossas divergências partidárias, senhor deputado, não abrem entre nós e Vossa Excelência uma trincheira tão funda, nem tão altas montanhas, que não nos permitam discernir o seu merecimento e a qualidade da colaboração que um homem da sua estirpe poderá trazer aos superiores interesses do país.
Agradeço ao nobre deputado Adalto Cardoso o aparte com que me honrou e transmito por intermédio de Sua Excelência os meus agradecimentos ao Bloco da Minoria, à gloriosa União Democrática Nacional e ao glorioso Partido Libertador que a integra.
Pediria uma parte a Vossa Excelência.
Com muito prazer ao nobre deputado Plínio Salgado.
Deputado Santiago Dantas, neste momento sinto uma particular emoção. Porquanto as nossas ligações vêm de longo tempo. Juntos, desde a Livraria Católica no Rio de Janeiro. E depois nas reuniões que fizemos em casa de Oswaldo Aranha, quando planeávamos organizar a Ação Integralista Brasileira, Vossa Excelência era um dos valores jovens mais brilhantes, de mais extraordinária cultura para a sua idade, pelo que juntos fomos dirigir um jornal em São Paulo.
Nobre deputado Plínio Salgado, Vossa Excelência evocou a época da nossa mocidade, em que iniciei os primeiros passos da vida cultural e da vida pública e em que nossos destinos tão intimamente se aproximaram. Primeiro no jornalismo, depois na política.
A parte do deputado José Maria Alckmin.
Nobre deputado José Maria Alckmin.
Meu nobre colega. Quero dizer a Vossa Excelência que, sob a sua indicação para aquele posto, já tive oportunidade nesta casa de me referir o que ela significa para nós. Mas o que ainda não tínhamos tido ocasião de registrar, nesta casa, um espetáculo político da altura deste que Vossa Excelência está proporcionando no último momento em que se despede da Câmara. Quero mesmo acentuar, meu nobre colega, em nome do bloco que tenho a honra de representar eventualmente nessa tribuna, é que a oração que Vossa Excelência proferiu representou um dos momentos mais altos da cultura política deste país. E representa por igual a certeza de que em Vossa Excelência as responsabilidades que pesam estão perfeitamente ajustadas às suas possibilidades de cultura e de patriota.
Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre deputado José Maria Alckmin. Peço que Vossa Excelência transmita os meus agradecimentos aos seus ilustres liderados, às forças que nesta casa integram a maioria parlamentar e que com tanto denodo e com tanto patriotismo vêm interpretando reiteradas vezes os interesses supremos do nosso país. Senhor Presidente, esta despedida eu não a imaginara bem assim. O que desejava trazer aos meus ilustres colegas era também muito das inquietações que aqui temos compartilhado e, sobretudo, um depoimento sincero desta minha curta, mas intensa experiência parlamentar. Conheço as inquietações e os problemas que vivem no espírito, na consciência de cada um de nós. Todos sabemos que somos hoje os representantes do povo nos quadros de um regime político que aspira, através da livre manifestação do eleitorado, a diversas reformas e modificações. Todos sabemos que essa instituição parlamentar, cidadela das liberdades públicas, pedra fundamental
para a defesa da democracia e para a realização dos seus objetivos, é ela mesma uma instituição atingida por profundas crises. E que essas crises só não são graves, só não são irremediáveis, porque a consciência delas está no espírito de cada um dos representantes. E porque todos unanimemente participam do sentimento de que é necessário reformar, de que é necessário inovar, de que é necessário abrir novos caminhos através dos quais não uma ideia antiga, mas uma ideia perene consiga incessantemente reafirmar-se. Com essas palavras, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência à Câmara as minhas despedidas.